Olá, boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no, na Rádio Unita. Tem mais uma programação nossa aqui, a equipe da Escola Jurídica, o curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana. Aqui no estúdio conosco está o professor Valdilson, nosso tutor, professor, pesquisador, enfim, uma pessoa que é apaixonada pelo trânsito. E temos conosco também a professora Daniela Assad, também uma nossa professora da Escola Jurídica, professora do curso de Direito, atualmente mestranda aqui da Uninter, né? Daqui a pouco já pensando no doutorado, né, professora? Então temos aqui a grata satisfação de termos os nossos convidados, a professora Daniela e o professor Valdilson, que já é da casa também conosco. E hoje nós propomos até para a professora Daniela bater um papo e trazer algo que realmente é um pouco redundante, que a gente já vem conversando em outros momentos, mas que eu acho que é fundamental, principalmente em função do momento que a gente vai ver daqui a pouco, que são as férias escolares, a gente repensar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre alguns dados estatísticos, e nesses dados estatísticos a gente fazer uma provocação para a professora Daniela também. Então, aqui bem rapidinho, a cada uma hora 5 pessoas morrem no trânsito no Brasil. De 2018 a 2016, nós tivemos 368.821 pessoas mortas no trânsito no Brasil. A cada hora, 20 pessoas entram em hospitais no Brasil com lesões graves em função de acidentes de trânsito. E a faixa etária que mais hoje é atingida é a faixa etária de 15 a 39 anos, em média, essa faixa etária que é mais atingida pelos acidentes de trânsito. E claro, em 2016, nós tivemos a brincadeira de 37.345 óbitos em função do trânsito. Professor Valdilson, o que o professor acha dessas estatísticas aí horripilantes do nosso país?
Olá, boa tarde, queridos professores, alunos, ouvintes aí que estão participando com a gente aí. Bom, professor, o que, que eu acho? Eu diria o que eu tenho certeza, que vivemos numa guerra no trânsito, né? Uma guerra diária, onde que você sai e você não sabe se você consegue retornar para a sua residência. Muito nos falamos em direitos humanos, e pouco sabemos sobre ele, né? Porque muitas vezes quando falamos em direitos humanos, comentamos com a sociedade, e já a professora Daniela vai nos falar também, a gente subjuga ali ou direciona para aquele que está preso, né? Aquele que está lá detento, né? Privado de liberdade, porque cometeu algum ato contra a sociedade. Mas muitas vezes não é isso não, né? O direitos humanos, ele está ali, o direito à vida. Quantas mortes mesmo, professor? 37.345
óbitos em 2016.
Veja, em um ano, tudo isso de pessoas que morreram. Agora, se for pegar o nível mundial aí, esse número assusta. Então, por isso que eu falo, professor, eu tenho certeza. O trânsito mata mais que a própria guerra. Muito mais que a própria guerra do Vietnã. Né, se a gente for contabilizar isso aí. Professor Daniel, e você?
Então, vamos lá. Os dados que o professor Gerson trouxe e os comentários do professor Valdilson no âmbito maior, a nível mundial, vejam, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em preservação da vida humana. E aí, quando a gente está trazendo isso para o trânsito, primeiro ponto, segurança no trânsito, não é, professores? Como é? Vejam, hoje nós temos o Código de Trânsito, o professor Valdilson não me deixa mentir sozinha,
sim,
né? Mas vejam, seria necessário realmente nós termos um Código de Trânsito? É o direito à vida, é a preservação da sua vida e da vida do outro. E você... Professora, mas como assim? Veja, você vai ali na padaria de carro e você não usa o cinto de segurança. Como você pode ter certeza que não vai haver uma colisão nesse trajeto? Com não certeza. E é muito simples. São pequenas atitudes que fazem com que aumente a segurança no trânsito e a gente reduza esse número considerável de mortes. Que realmente não é só... anualmente, professor Gerson, não é só essas estatísticas, nós podemos ver as estatísticas, o quanto elas assustam nos feriados prolongados, nas festas de fim de ano. E alarmantes por quê? Porque eu esqueço que um veículo automotor, ele é uma arma na mão de quem está dirigindo, porque você cuida de você e do outro. Não é verdade? E puxando o gancho do professor Valdilson sobre direitos humanos, quando ele falou dos encarcerados, na nossa terceira população mundial, que no Brasil nós somos a terceira população mundial em cárcere, das pessoas presas, os direitos humanos, ele nasceu lá, sabem quando? Pós-guerra, 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da criação da ONU lá em 45. Por que que ele nasceu? Para preservar o direito à vida, o direito à liberdade. Mas vejam, muito mais do que isso. Por que nasceu isso? Exatamente pelo fato de que nós não queríamos reviver o que nós passamos nas guerras, professor Valdir e professor Gerson, o sofrimento das duas grandes guerras mundiais. E eu concordo com o professor Valdir, que ele diz assim, eu acredito que o trânsito mate mais que as guerras. Sim, mata sim, porque você tem certeza do que você está fazendo e você confia em você. Aquele motorista que tem anos de experiência no volante, muitas vezes é aquele que tem tanta confiança que acaba se envolvendo num acidente e que vem a gerar óbitos e consequências até muito mais graves, não só óbito. Às vezes é aquela pessoa que sofre o acidente e fica, às vezes, em estado vegetativo, em coma, ou muda a vida porque acaba sofrendo lesões na medula, por exemplo. Então, é complicado mesmo.
É, eu vejo, professora, como a professora bem citou, quer dizer, esse clima de guerra que nós temos hoje no Brasil é um clima de guerra no sentido de um trânsito em guerra. Então, nós temos aí os modais, como a gente já comentou em contos passados, os modais hoje superlotados, uma rodovia que transporta, como o professor Valdir sempre frisa, um bitrem com 70 toneladas, ao lado de uma família saindo de férias, com pai, mãe, filho, filha, cachorrinho, papagaio, e indo, saindo tranquilamente das suas férias, e de repente, numa rodovia, essa confusão de modais que acontece no Brasil, acaba, de repente, acontecendo um acidente e, de repente, morre uma família inteira. Ou fica um ente querido debilitado por o resto da vida. Em função dessa problemática que se chama trânsito. As guerras deixam esse saldo, que muitos países hoje administraram. Nós administramos esse saldo lá na famosa Guerra do Paraguai, né, lá no século XIX. Outros países administram esses saldos negativos nos dias de hoje, mas nós temos um saldo do trânsito que é terrível e que acaba realmente trazendo para nós uma legião de aleijados, inúmeras famílias que perdem seus entes queridos, como se nós estivéssemos realmente em guerra todos os dias em função desse trânsito que nós vivemos no Brasil. Então, pensar em trânsito e pensar no direito à vida, como a professora coloca, no direito humano de ir e vir sem ser vitimizado por qualquer coisa, principalmente por um acidente de trânsito, né, Valdir? Eu tropecei na calçada que estava vindo para cá.
Sim.
Quer dizer, quase sofreu um acidente de trânsito, né? Então, essa perspectiva, não é só o trânsito do motorista, é trânsito mesmo. E hoje, infelizmente, nós temos aí uma morte, um número de mortes de pessoas na faixa de pedestres, por incrível que pareça. A faixa de pedestres é insegura no Brasil. Que seria deveria ser um lugar seguro, ela acaba sendo um lugar inseguro no Brasil.
É bem isso mesmo. A professora Daniele falou do Código do Trânsito Brasileiro. Veja, no Código do Trânsito Brasileiro, em seu artigo 1º, ele já define para a gente que é trânsito, que é veículo, que é pessoa, né? É trânsito. Ele define, escreve tudo para a gente. Ali para os seus incisos 5º ali, ele dá sempre um embasamento na questão da vida. E o que me chama a atenção quando ele cruza com os direitos humanos, lá no artigo 3º, professora Daniele, ele fala assim: são apresentados os direitos mais fundamentais, a vida, a liberdade e a segurança pessoal. Veja, quando a gente sai para a rua, cadê nossa segurança pessoal? Falando da faixa de pedestre, professor. É a faixa de pedestre ou a faixa do pedestre? Deveria ser a faixa do pedestre, mas não.
Sim.
Uma vez que aconteceu um acidente, e eu fiz bem, a diferença de acidente para tragédia. Quando aconteceu uma tragédia sobre a faixa do pedestre, deveria ser de pedestre. Então, essa confusãozinha que a gente acaba fazendo, que faz a diferença. Onde que estão as políticas públicas para isso? Quando entramos com políticas públicas, entramos com direitos humanos, né? Ah, mas vamos queimar colchão nas cadeias lá, tá o pessoal de direitos humanos? Não, gente, não é isso. Quando falamos de direitos humanos, estamos falando ali no aborto, né, o direito à vida, estamos falando na escravidão. Até a gente estava comentando agora lá na 13 de maio lá sobre a escravidão, com o professor também, né?
Exatamente.
Então, quando a gente fala em direitos humanos, não é simplesmente aquele que está preso, né, privado de liberdade. A gente está falando de direito à vida. E onde que corre a vida? Onde que transita a vida? No trânsito. A partir da hora que você saiu da sua casa, você está transitando, não é, professor Daniele?
Sim, seja como pedestre, como condutor de veículo, né? Não importa o modal, né, professores?
Com certeza.
Mas como o professor Valdilson fala, queimar colchão, né? Então eu vou puxar essa polêmica um pouquinho para esse tema. Vejam, o que o professor Valdilson falou, nós estamos frisando no direito à vida, uma parte dentro dos direitos humanos, por falar de segurança no trânsito, por falar em trânsito. Mas quando a gente fala lá no encarcerado e as pessoas normalmente confundem, mas direitos humanos, eu só ouço falar quando veículos de comunicação vão às rebeliões nos presídios e é só para isso que serve. Não. Vejam, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada lá em 48, as pessoas e alguns dos Estados-membros, os Estados soberanos, os países a ratificaram, significou dizer o quê? Que não é só a preservação da vida, mas vejam, os direitos humanos servem para todos nós. Para aquele que foi encarcerado por algum motivo, não importa que crime ele cometeu, mas ele está numa prisão, né? Para a minha pessoa, para você que está ouvindo, professor Valdir, professor Gerson, todos nós temos os mesmos direitos. Então, veja, ele é um direito universal, previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna de 88, lá no artigo 5º, caput. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Tudo isso, não ter distinção do quê? De raça, credo, cor, religião. Isso também está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vejam, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E, claro, no trânsito, a gente tem ainda o respaldo do Código de Trânsito Nacional.
Sim.
Né? Então, vejam, não precisa do código. Nós teríamos que pensar na nossa segurança e termos a empatia de nos colocarmos no lugar do outro. Porque se fosse comigo, se fosse o meu filho que estivesse no banco de trás, o meu veículo está com a manutenção em dia, fiz o balanceamento, minha carteira está ativa, né, professor Valdilson?
Sim,
porque tem muita carteira aí, muita gente que se envolve em acidente de trânsito, vou dizer acidente, não tragédia, né? Porque nós não somos tão pessimistas assim. Ou não tem a carteira, ou a carteira está suspensa, ou caçada, o que é muito pior. Ah, mas eu preciso, eu dependo disso. Sim, então, por favor, procure os meios legais de que ela se torne legal, refaça o curso de formação de condutor, faça o curso de reciclagem no Detran, mas faça para os meios lícitos e realmente se coloque no lugar do outro. Como seria se fosse comigo? Então, a segurança no trânsito depende de todos nós e mais. Nós somos exemplo para aquelas gerações que começam a nos observar, seja conduzindo um veículo, seja colocando o cinto de segurança e respeitando os sinais de trânsito. Eu vou dar um exemplo muito claro. Minha filha ontem dizia assim: por que que... eu sei que no sinal vermelho eu paro, mamãe. No sinal verde, eu posso andar tanto carro quanto pessoas, né? No amarelo, por que que as pessoas vão diminuindo a velocidade? Ela tem 4 anos. Filha, significa atenção. Por quê? Porque se eu não venho reduzindo... Primeiro, não vão andar em vias de 40 por hora a 100 por hora, né, professor Valdir? Porque isso é perigoso. E vou puxar para vocês um outro caso. Essa semana, eu vi um julgado lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Um rapaz conduzia um veículo a 100 por hora numa via de 40 km por hora, onde houve uma colisão com uma outra moça que estava vindo no sentido contrário. E ele foi condenado, embora ele tenha seis anos de condenação a serem cumpridos em regime semiaberto. São 6 anos de condenação em regime semiaberto que começaram essa semana. De um crime em 2011. Acontece que a alegação da defesa dele foi: ela também estava alcoolizada e ela furou o semáforo. Ou seja, eu, além de não me colocar no lugar do outro, eu não estou condenando o meu colega que fez isso, mas vejam, o Supremo negou esse pedido exatamente por isso, porque tudo bem, os dois estavam alcoolizados, mas infelizmente a outra parte perdeu a vida nessa colisão. Mas e aí? Professor, o que a gente tem que ponderar? A responsabilidade, nenhum dos dois pensou no que poderia acontecer. Por que que, se você vai sair, isso é o conselho que eu dou pra vocês, vocês vão sair, ah, mas eu vou numa festa, ó, confraternização de fim de ano que começam agora a acontecer.
Ponto interessante, com certeza.
Ah, mas eu quero tomar uma cerveja, professora, depois eu vou lá tomar uma coca. Não. Pega um táxi, pega um Uber, arrume meios alternativos, carona com um colega que não bebe nada de álcool. Preservação da vida. Lembre que não é só você. Nós temos a família por trás e os outros envolvidos nisso tudo, né, professores?
É, com certeza. Eu acho que o Valdilson, a pessoa tocou num assunto, eu acho que o Valdilson também já deu um alerta, que isso é um assunto super importante. Que realmente essas confraternizações hoje, vou só beber um pouquinho, né? Tomei só uma cerveja, né? E as pessoas vão nessa brincadeira, vão nessa auto-enganação, só que isso reflete depois no trânsito, né? A pessoa se embriagou, vai para o trânsito depois numa saideira de madrugada, ela pode até chegar em casa, mas o risco que ela oferece para quem está transitando na rua, seja pedestre, seja um outro veículo, seja um animal que está cruzando a pista, quer dizer, a pessoa está alcoolizada. Ela não tem mais os seus sentidos perfeitos. Então isso é fundamental, essa preocupação hoje que deveria ser regra, né? Nós temos aí, até pegando um pouquinho o gancho nessa legislação, e até vendo um texto da professora Sônia Inglatt, que também daqui a pouco vai estar conosco no estúdio, em outras oportunidades, assim como a Lei Maria da Penha, antes da Lei Maria da Penha, muitas coisas aplicava-se à Lei 9.099, quer dizer, a Lei dos Juizados Especiais, por serem de menor potencial ofensivo, quer dizer, uma coisa assim, até meio absurda, se a gente pensar, um crime de trânsito visto por uma lei de menor potencial ofensivo. A Lei Maria da Penha, antes da Lei Maria da Penha, a agressão à mulher era vista como um crime de menor potencial ofensivo. Para quem, né? Não para a esposa, com certeza, né? Então, há que se repensar até mesmo esse processo de legislação no Brasil, porque o crime cometido com uma arma de fogo e o crime cometido ao volante de um carro é crime. E eu não vejo diferença nessa tipificação.
É interessante, professor, porque assim, o Código de Trânsito, Lei 9.503/97, entra em vigor em 98, ele já veio para dar esse suporte, já para a Constituição, para o direito civil, criminal e todas essas áreas aí, já para dar esse suporte. Porque até então, um motorista que dirigia embriagado, ele não era condenado, né? Ele nem tinha cometido um crime, pois não estava escrito. E a partir da hora que entrou o novo Código de Trânsito Brasileiro, né? É tão novo assim, né? Mas ele já vem já com a questão do bafômetro, né? Dos exames toxicológicos, já para eximir mesmo esse pessoal aí que insiste em dirigir embriagado. Mas uma questão que me chama atenção na embriaguez ao volante, né, que claro, a gente afeta diretamente o direito do outro, né, assim, eu até eu passo um estudo de caso para você que está nos ouvindo aí. Se você está numa festa e tomou apenas uma cerveja, do que você tem medo? Com certeza, reflita com você agora, você não tem medo do acidente, você tem medo de pegar multa, da sua carteira ser suspensa ou caçada. Você não está com medo do acidente, mas após acontecer o acidente, né, aquela tragédia de trânsito, né, porque assim, se cai um avião é uma tragédia, mas se bate um carro e mata 5 pessoas é um simples acidente. Então a gente já começa a baixar quando a gente já começa a diminuir essas questões. Como ficaria a consciência desse condutor, esse colega seu que estava na sua festa no final de ano, por uma cerveja, né? Mas eu passo duas questões ainda. O que aconteceria, qual seria a sua consciência se você matasse e atropelasse alguém tomando uma cerveja? Não vou nem citar o nome aqui, que tem várias, né, professor? Mas se você tomasse uma cerveja. Por outro lado, te faço uma pergunta um tanto quanto diferente. O que você faria se um ente da sua família fosse atropelado por um motorista que conduzisse embriagado? Veja, professor Daniele, no artigo 7º dos direitos humanos, ele traz assim para a gente: a lei deve ser igual para todos, deve proteger a todos, e o documento da declaração também vale para todos, não importando as suas diferenças. Perante a lei, somos todos inocentes, até que se prove ao contrário. Nesse caso, professora, como que fica a questão dos bêbados ao volante? Eles mesmos já fizeram uma prova contra eles.
Na verdade, vejam, o que o professor Waldisson citou, não posso produzir prova contra o mesmo, e no direito criminal a gente só aplica o que pode beneficiar o réu, professor Waldisson. Essa é a verdade, professor. Sim. Gerson sabe disso. Então, o que acontece nesse caso? O que o senhor frisou muito bem, professor Waldisson, é muito fácil. Você pensa, por isso que eu falei do Código de Trânsito, não necessariamente deveríamos ter um Código de Trânsito, sendo que nós já temos todo o ordenamento jurídico que envolve isso, como a Lei Maria da Penha, que levou mais quase 30 anos para ser aprovada e precisou de vir, né, de um órgão internacional para que ela existisse, porque o nosso Estado, infelizmente, naquele momento foi omisso. Mas veja, você tem medo da blitz, né, professor Waldisson? A pessoa que bebe, não importa a quantidade, seja um copo de cerveja, seja uma garrafa de cerveja, um litro de vinho, não importa. Você tem medo de ser pego na blitz, você tem medo de ter a carteira caçada. Mas veja, o que o professor Waldisson falou, e se você se envolve num acidente? E se você hoje, que é uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição de locomoção, acaba sofrendo um acidente e passa a ser uma pessoa que vai passar o resto da vida com restrição de locomoção, porque afetou a medula, por exemplo, se torna uma pessoa paraplégica, como vai ser a sua vida? Você, mas eu podia ter feito diferente. Por que você podia, se você pode fazer diferente? E a lei realmente, ela é para todos? É, porque a gente não pode ser não há distinção entre nós perante a lei, não importa o gênero, não importa a cor, não importa a orientação sexual. É a mesma. Então, assim, assim como você que está dirigindo e tem consciência e tem a segurança no trânsito muito bem respaldada e afirmada em você, o outro também tem que pensar assim, porque senão nós vamos continuar tendo acidentes ou tragédias, como bem diz o professor Valdilson, e não vai importar quantos códigos ou quantas leis forem criadas para isso, trazendo punições, sanções punitivas ou, como diz o professor Gerson, de repente, condenações como essa que eu contei para vocês de 6 anos em regime semiaberto, porque veja, o acidente que ele fez, essa pessoa que era condutora do veículo e que sobreviveu, tudo bem, tá vivo, vai poder pôr a mão na consciência e talvez mudar a postura. Mas é outra pessoa que também se envolveu no acidente, pelo mesmo motivo, pelo alcoolismo, não pela velocidade, mas ela não tem nem como mudar atitude e postura. Então, fica a dica para vocês e a reflexão de pensar, como disse o professor Valdilson, pensem, até que ponto vale a pena eu colocar em risco a minha vida e a do outro e por que eu tenho que fazer isso?
É, eu creio que a pessoa... E essa, pensando o outro, a gente transita por aí, a gente vê muita coisa boa, mas também vê muita coisa errada. A cidade que eu moro aqui na região metropolitana, fim de semana passado, um casal, né, possivelmente logo após o almoço, o casal andando devagarinho para a cidade, mas uma criança, de 6 a 7 meses, um pouquinho mais, acho que uns 9 meses, com a mãe, e a mãe no banco da frente, e a criança solta, e a mãe fazendo a criança brincar no painel do carro e o carro em movimento. O pai dando risada, a mãe dando risada, a criança se divertindo. Algo assim que aparentemente inofensivo, né? Mas se a gente pensar no direito humano daquela criança, ou seja, dela estar na cadeirinha, tendo a sua segurança, a sua vida resguardada, porque os pais foram responsáveis e se preocuparam com a vida daquela criança. Então, isso é algo assim tão complicado. O pai que solta o veículo para o filho adolescente ainda. O filho não tem habilitação. E o nome habilitação justamente parece a carteira de habilitação, mas há um conceito errôneo de habilitação, porque a habilitação é justamente ele está habilitado para dirigir o veículo, para conduzir aquele veículo. Se ele não tem carteira, ele não está habilitado, quer dizer, ele não tem habilidade para conduzir aquele veículo. Ele põe em risco a vida dele e a vida do outro. Então, hoje nós temos aí uma concessionária aqui perto da região metropolitana também que está com uma campanha para colocar o petzinho numa caixinha dentro do carro, para proteger o pet. Mas nós não protegemos os nossos entes queridos, vamos proteger o pet dentro do carro? Então, parece que é algo assim tão simples, mas não é. A preocupação com o direito humano, do humano que está do nosso lado e eu enquanto ser humano, é algo que nós não pensamos sobre isso, né? Nós deixamos tudo isso em segundo plano, e é fundamental pensarmos o quanto isso é importante, preservar a vida, preservar o direito humano dos humanos e também dos outros, né? No caso do nosso petzinho, só que infelizmente nós temos essa coisa de que mas eu só vou até ali e já volto, mas não tem carteira, só vou até ali, não, o petzinho vai comigo, não tem, vai solto no carro, o meu filho vai brincando comigo no banco de trás, no banco da frente, mas é rapidinho. E é ali que acontecem as tragédias. Como diz um médico, descrevendo uma cena de um acidente gravíssimo que aconteceu na cidade onde eu moro, ele descreveu a criança sem a cadeirinha como uma bola de basquete. E eu fiquei pensando o quadro tétrico que esse médico recebeu no pronto-socorro da cidade quando ele pegou a criança no colo. O resultado dessa tragédia da criança não estar na cadeirinha depois de um acidente de trânsito.
O direito à vida, né, professor? A partir da hora que você é responsável, se torna responsável pelo aquilo que você está transportando ou conduzindo, faz parte de você. Como que você vai pegar e vai negar isso, né? É sua responsabilidade, é sua competência, né? É interessante que o artigo 22 também de Direitos Humanos, ele coloca assim pra gente, professor: todos têm o direito à segurança e à seguridade social e podem exigir esses direitos em diversas formas possíveis. O que significa isso para você que está nos ouvindo? todos nós temos direitos e temos nossos deveres também. E diante também do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que se você achou que tem alguma coisa de errado, que está comprometendo a segurança, a sua vida, que você tem cobrado os órgãos públicos para isso. E como que funciona esse acionamento? Cada município, ele tem um órgão que gerencia o trânsito. Tem a Siretrans, tem os Detrans, tem as secretarias, superintendências, né, que cada município tem para gerar essa questão de segurança, né, salvar a sua vida, seguridade, né? Então, você que está nos ouvindo aí, caso tenha alguma, falta uma lombada, falta um redutor de velocidade em tal lugar, é necessário, sim, a gente tem que fazer essa cobrança, né, desses órgãos competentes com relação a isso. Professor Daniele?
Então, quando o professor Valdir falar de lombada, a professora aqui vai fazer um pedido de uma lombada. Porque, vejam, eu moro numa região da cidade em que está tendo obras, né? Se alguém é de Curitiba, os alunos de Curitiba, os ouvintes de Curitiba, assim como os professores, nós temos a Fonte de Jerusalém.
Isto.
E eu moro na Batel, ali perto. Então, todo desvio de lá passa na frente da minha casa. E na frente da minha casa não tem uma lombada. Então, vocês imaginem as pessoas transitando com pressa numa rua em que é arborizada, em que nós temos crianças que andam, né? Muitas crianças vão para a escola a pé sozinhas, voltam sozinhas. E a segurança que se envolve, alguns reduzem velocidade, outros parece que estão numa corrida de Fórmula 1, professor Valdir, professor Gerson. É assustador. No começo, antes do desvio, eu pegava um ou outro fazendo isso no fim de semana. Hoje são todos os dias. Então, por isso eu sei, até hoje não deu nenhum acidente, nenhuma tragédia. Mas e o risco? E o percentual de acontecer?
E isso, professora, até nas nossas aulas, né, professora, os alunos que estão nos acompanhando também, sempre eu friso bastante, lombada é ignorância do motorista. Você não precisava ter uma lombada se tivesse uma sociedade educada, se tivesse uma educação para isso. Se você sabe que a placa de regulamentação te dá o máximo de 40 km por hora, por que que esse condutor está andando a 100 por hora? A 190 km por hora, né, professor, podendo e matando pessoas? Então, a gente tem que rever essas questões. Qual é a educação que nós temos para a nossa sociedade hoje, né? A gente muda o futuro de uma nação através da educação, né? Muitos pensadores pensam assim, a gente enquanto centro universitário, a gente tem certeza disso, que a gente muda uma nação através da educação, né, professor Gerson? O senhor também quer dar educação?
E a professora trouxe uma palavrinha chamada pressa, né? Que eu acho que é algo que nos move hoje em dia, né? Em função dessa celeridade dos dias atuais, a vida moderna, enfim, esse meio urbano, todos nós estamos com pressa o tempo todo. Né? Só que essa pressa o tempo todo tem trazido aí 37 mil mortes no trânsito em um ano. Quer dizer, algo assim assustador. Eu creio que fica para nós, para os nossos ouvintes, pensar um pouquinho o quanto essa pressa tem, de repente, colocado em risco todos os dias. Então, nós estamos aí com o nosso tempo já escoando. Então, só temos a agradecer à professora Daniele por ter aceito o nosso pedido em cima da hora. Agradeço muito, professora, por ter colaborado conosco aqui nesse momento, trazendo suas reflexões sobre direitos humanos. E volte sempre também. A professora é a colega, é a nossa amiga e está lá conosco todos os dias. O professor Valdilson também está lá conosco todos os dias. Professor Valdilson, professora Daniele, com suas considerações finais, por favor.
Professora. Bom, primeiramente agradeço o convite, professor Gerson, professor Valdilson. E falar de direitos humanos, aliás, falar de direito para mim é uma coisa apaixonante, porque eu sou apaixonada pelo direito desde que me conheço por ser humano. E volto a repetir, usando o que nós usamos de dados, o que nós discutimos aqui aos nossos ouvintes, a nós mesmos, a reflexão de, como diz o professor Valdilson, a educação é o caminho, sim, para nós não precisarmos de punições, de sanções ou de aumento em população carcerária, inclusive, né? Porque o trânsito também traz condenações aplicáveis, inclusive passíveis de prisão. Não importa o regime aberto, semiaberto ou fechado. Mas vejam, além disso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Lembrem sempre que o exemplo também reflete na educação. Então, você que tem filho, sobrinho, primos mais novos, eles se espelham em vocês. E a partir daí, nós disseminamos o conhecimento e também possibilitamos que a segurança no trânsito seja melhor, maior, não é verdade? Então, Sim. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, professora Daniele. Então, para você que está nos ouvindo, fica a dica, direitos humanos é a proteção à vida, é a seguridade, à vida. Né? Agradecimentos também aqui aos nossos participantes também que sempre mandam mensagens, o Pedro, o Davi, a Marine, que sempre manda mensagens para a gente que está nos ouvindo. E para a próxima semana, né, professora, acredito que o Celso Mariano, vocês que estão nos acompanhando aí também no Portal do Trânsito, estará aqui conosco falando um pouquinho sobre o final do ano e a educação para o trânsito.
Maravilha. Então, agradecemos a todos e tenham todos aí uma ótima semana. Nos vemos na próxima sexta-feira, em ponto 14h30. Muito obrigado a todos.
Sim.
Abraço.